Audiobook grátis apresenta 1902-3 dos breves apontamentos indicados resulta que os caracteres geológicos e topográficos, ligados aos demais agentes físicos, mutuam naqueles lugares as influências características de modo a impedirem ou afirmar-se qual o preponderante. Se, por um lado, as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos, estes, por sua vez, contribuíram para o agravamento daquelas, e todas persistem nas influências recíprocas. Deste perene conflito feito num círculo vicioso indefinido, ressalta a significação mesológica do local. Não há abrangel em todas as modalidades. Escasseiam-nos as observações mais comuns, mercê da proverbial indiferença com que nos volvemos às coisas desta terra, com uma inércia comoda de mendigos fartos. Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão sertanejo, em prazo bastante para o definir. Martius por lá passou, com a mira essencial de observar o aerólito, que tombara à margem do Bendegó e era já, desde 1810, conhecido nas academias europeias, graças a F. Mornay e Wollaston. Rompendo, porém, a região selvagem, Desertus Austral, como a baptizou, mal atentou para a terra recamada de uma flora extravagante, Silva Hórrida, no seu latim alarmado. Os que o antecederam e sucederam, palmilharam, ferretoados da canícula, as mesmas trilhas rápidas, de quem foge. De sorte que sempre evitado, aquele sertão até hoje desconhecido, ainda o será por muito tempo. O que se segue são vagas conjecturas. Atravessamos o sertão no prelúdio de um estio ardente e, vendo-o apenas nessa quadra, vimos-o sob o pior aspecto. O que escrevemos tem o traço defeituoso desta impressão isolada, agravada, ademais, por um meio contraposto à serenidade do pensamento, sulcado pelas emoções da guerra. Além disto, os dados de um termômetro único e de um aneroide suspeito, misérrimo arsenal científico com que ali lidamos, nem mesmo vagos lineamentos darão de climas que divergem segundo as menores disposições topográficas, criando aspectos dispares entre lugares limítrofes. O de Monte Santo, por ex, que é, ao primeiro comparar, muito superior ao de Queimadas, diverge do dos lugares que lhe demoram ao norte, sem a continuidade que era lícito prever de sua situação intermediária. A proximidade das massas montanhosas torna-o estável, lembrando um regime marítimo em pleno continente, escala térmica oscilando em amplitude insignificante firmamento em que a transparência dos ares é completa, arqueado com limpidez inalterável e os ventos reinantes, o exia no inverno e o nino estio, alternando-se com rigorismo raro. Mas está insulado. Para qualquer das bandas, o viajouro deixa num dia de viagem. Se o ar é para o norte, salteiam-no transições fortíssimas, a temperatura aumenta, carrega-se o azul do céu, se embaciam-se os ares e as ventanias rolam desorientadas de todos os quadrantes, ante a tiragem intensa dos terrenos desabrigados, que dali por diante se estiram. Ao mesmo tempo espelha-se o regime excessivo. O termômetro oscila em graus disparatados passando, já em outubro, dos dias com 35 a sombra para as madrugadas frias. No ascender do verão agrava-se o desequilíbrio. Crescem a um tempo as máximas e mínimas, até que no fastigio das secas transcorram as horas num intermitir inaturável de dias queimosos e noites enregeladas. A terra desnuda, tendo, contrapostas, em conflito, as capacidades emissiva e absorvente dos materiais que a formam, do mesmo passo armazena os ardores das soalheiras e deles se esgota, de improviso. Insola-se e enregela-se, em 24 horas. Fere-a o sol e ela absorve-lhe os raios, e multiplica-os, e reflecte-os, e refracta-os, num reverberar ofuscante, pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado das encostas, se incendeiam as acendalhas da sílica fracturada, rebrilhantes, numa trama vibrátil de centelhas a atmosfera junto ao chão, vibra num ondular vivíssimo de bocas de fornalha em que se presente visível, no expandir das colunas aquecidas, a efervescência dos ares e o dia, incomparável no fulgor, fulmina na natureza silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na quietude de um longo espasmo, agalhada-se em folhas da flora sucumbida. Desce a noite, sem crepúsculo, de chofre, um salto da treva por cima de uma franja esbraseada do poente, e todo este calor se perde no espaço numa irradiação intensíssima, caindo a temperatura de pancada, numa queda única, assombrosa. Ocorrem, todavia, variantes cruéis. propelidas pelo nordeste, pesadas nuvens, tufando em cúmulos, pairam, ao entardecer sobre as areias calcinadas. Desaparece o sol e a coluna mercurial permanece imóvel, ou, de preferência, sobe. A noite sobrevém em fogo, a terra irradia como um sol escuro, porque se sente uma dolorosa impressão de faulhas invisíveis, mas toda a ardência reflui sobre ela, recambiada pelas nuvens. O barômetro cai, como nas proximidades das tormentas, se mal se respira no bochorno inaturável em que toda a adustão golfada pela soalheira se concentra numa hora única da noite. Por um contraste explicável, este fato jamais sucede nos paroxismos estivais das secas. Prevalece a intercadência de dias esbraseados e noites polares, agravando todas as angustias dos martirizados sertanejos. Copiando o mesmo singular desequilíbrio das forças que trabalham a terra, os ventos ali chegam, em geral, turbilhonando revoltos, em rebojos largos. E nos meses em que se acentua, o Nordeste grava em tudo sinais que lhe recordam o rumo. Estas agitações dos ares desaparecem, entretanto, por longos meses, reinando calmarias pesadas ares imóveis sob a placidez luminosa dos dias causticantes. Imperceptíveis exercem-se, então, as correntes ascensionais dos vapores aquecidos sugando a terra a umidade exígua e quando se prolongam, esboçando o prelúdio entristecedor da seca, a secura da atmosfera atinge graus anormalíssimos. Não a observamos através do rigorismo de processos clássicos, mas graças a higrômetros inesperados e bizarros, percorrendo, certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de Canudos, fugindo à monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos, no descer de uma encosta, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando um vale único. Pequenos arbustos e coseiros virentes viçando em tufos intermeados de palmatorias de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência de um velho jardim abandonado. Ao lado uma árvore única, uma quixabeira alta, sobranceando a vegetação franzina. O sol poente desatava-lhe, longa, a sombra, pelo chão e abrigado por ela, braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava. Havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da manulixeira estrondada, o cinturão e o bonete jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com adversário possante. Cor caíra, certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os mortos, não fora percebido. Não compartira, por isto, a vala comum de menos de um covado de fundo em que eram jogados, formando pela última vez juntos, os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão, livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixara-o ali, há 3 meses, braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. E estava intacto. Murchara apenas. Mumificara conservando os traços fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono, à sombra daquela árvore benfazeja. Nem um verme, o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria, lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando de modo absoluto, mais sugestivo, a secura extrema dos ares. Os cavalos mortos naquele mesmo dia, semelhavam os pecímens empalhados, de museus. O pescoço apenas mais alongado e fino, as pernas ressequidas e o arcabouço engelhado e duro. À entrada do acampamento, em Canudos, um deles, sobre todos, se destacava impressionadoramente. Fora montada de um valente, o alferes Vanderlei ia abatera-se, morto juntamente com o cavaleiro. Ao resvalar, porém, estrebuchando mal ferido, pela rampa íngreme, quedou, adiante, a meia encosta, entalado entre fraguedos. Ficou quase em pé, com as patas dianteiras firmadas num resalto da pedra. E ali estacou como um animal fantástico, aprumado sobre a ladeira, num quasi curvetear, no último arremesso da carga paralisada, com todas as aparências de vida, sobretudo quando, ao passarem as rajadas ríspidas do nordeste, se lhe agitavam as longas crinas ondulantes, quando aquelas lufadas, caindo às súbitas, se compunham com as colunas ascendentes, em remoinhos turbilhonantes, à maneira de minúsculos ciclones, sentia-se, maior, a exsicação do ambiente adusto. Cada partícula de areia, suspensa do solo gretado e duro, irradiava, em todos os sentidos, feito um foco calorífico, a surda combustão da terra. Fora disto, nas longas calmarias, fenômenos ópticos bizarros. Do topo da favela, se a prumo dardejava o sol e a atmosfera estagnada imobilizava a natureza em torno, atentando-se para os descampados, ao longe, não se distinguia o solo. O olhar fascinado perturbava-se no desequilíbrio das camadas desigualmente aquecidas, parecendo varar através de um prisma desmesurado e intacto, e não distinguia a base das montanhas, como que suspensas. Então, ao norte da Canabrava, numa enorme expansão dos plainos perturbados, se via um ondular estonteador estranho palpitar de vagas longínquas a ilusão maravilhosa de um seio de mar, largo, irisado, sobre que caísse, e refrangesse, e ressaltasse a luz esparsa em cintilações ofuscantes.